Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Sou Anderson Mendanha e estamos de volta com Autores e Livros. Obrigado sempre pela sua companhia. E vamos às nossas dicas de leitura e lançamentos de hoje. Eu começo com um livro que foge do óbvio e convido o leitor a participar ativamente da leitura. Entretantos, da artista e escritora Marilda Castanha, publicado pela Maralta Edições. A obra é uma verdadeira experiência sensorial. Misturando texto e imagem de uma forma muito criativa, o livro propõe uma viagem por um universo de transformações constantes. A cada página, formas, sentidos e perspectivas mudam, como se o leitor estivesse atravessando diferentes mundos, todos conectados por essa ideia de metamorfose e descoberta. Um dos pontos mais interessantes é justamente o jeito como a autora brinca com a linguagem. Os textos trazem comandos como procure, repare e desconfie. Mas em vez de guiar de uma forma óbvia, eles provocam, instigam e ampliam o olhar. É aquele tipo de leitura que não entrega tudo de cara, não. Você vai construindo o sentido aos poucos. E visualmente o livro também impressiona. Marilda aposta em técnicas variadas, com texturas, recortes e sobreposições que fazem cada página parecer única. É quase como folhear uma pequena exposição de arte, onde cada detalhe pode revelar algo novo. Entretantos é, acima de tudo, um convite ao encantamento, tanto para crianças quanto para adultos. Uma leitura para explorar com calma, revisitar e, quem sabe, até se inspirar a olhar o mundo por outros ângulos. Agora eu falo do lado agridoce do Felizes para Sempre. Em Limonada de Morango, de Isabela Freixo, com trilha sonora integrada, é um novo romance da editora Mundo Cristão que mostra que o amor também se constrói nas dificuldades. Um encontro casual por causa de uma limonada de morango dá início a uma história que rapidamente chega ao altar. Em Limonada de Morango e Outras Coisas Agridoces, Fiorella, cantora de rua expansiva, e Samuel, um jogador de futebol introspectivo, vivem um romance acelerado que aponta para uma vida fora do país. Um desmaio inesperado durante o casamento, porém, interrompe os planos e muda o rumo da relação. Na narrativa, Isabela Freixo aposta em leveza e humor para retratar frustrações, mudanças de rota e incertezas. Com referências aos dramas coreanos, a história se afasta do ideal romântico e foca nos desafios concretos da vida a dois. Isabela relata como a distância do marido, que se mudou primeiro para a Coreia do Sul, e as dificuldades dessa transição influenciaram diretamente a construção da narrativa, que carrega muito da própria trajetória.
A ideia para esse livro tomou forma antes mesmo da minha mudança para a Coreia do Sul. O meu marido, que é atleta profissional de futebol, ele teve que ir na frente. E os relatos dele sobre a adaptação difícil ao clima, cultura do novo país, por exemplo, junto com as dificuldades emocionais e práticas de viver um casamento à distância, me inspiraram a começar a escrever essa história. A Fiorella e o Samuel, casal protagonista do livro, se parecem muito com a gente em alguns sentidos, sim, mas também são bastante diferentes em muitos outros. E o meu principal objetivo ao criá-los foi o desejo de contar uma história sobre a formação de uma família, com suas belezas e dificuldades, com suas particularidades, sim, mas também com as inúmeras semelhanças que encontramos em todas as famílias do mundo, afinal, a vida é agridoce para todos nós.
Isabela explica que a trilha sonora original não é apenas um complemento estético, mas a ferramenta principal para transmitir o verdadeiro propósito e a mensagem de fé do projeto.
O meu maior desejo com essa obra é deixar uma mensagem de esperança. Limonada de Morango e Outras Coisas Agridoces tem uma trilha sonora original, escrita e cantada por mim. E eu espero de todo o coração que cada música e cada cena ajudem os meus leitores a não se esquecerem de que a vida deles é como a de todo mundo, feita de altos e baixos, de alegrias e tristezas que se misturam o tempo todo, mas que em todo o tempo Deus permanece bom. E no fim das contas, viver confiando no grande autor da vida é a melhor e mais bonita aventura que se pode viver.
Mais do que prometer finais perfeitos, o livro apresenta o amor como construção diária, atravessada por amadurecimento, fé e recomeços. Agora eu tenho mais uma dica publicada pela editora Mundo Cristão. A dica é o romance O Sol Nunca Se Põe, de Camila Bastos, que aposta em uma mensagem clara. Recomeçar exige coragem e fé. A obra acompanha a história de Olivia, uma adolescente de 17 anos, que decide passar as férias em Nova York com um pai, que não vê há mais de 10 anos. O que começa com insegurança e desconforto se transforma em uma jornada de amadurecimento e reconciliação. Na cidade marcada por lembranças e conversas interrompidas, Olivia tenta reconstruir a relação com o pai, Thomas, e encontra acolhimento na avó, Bárbara. Ao longo dos dias, ela enfrenta mágoas antigas e precisa escolher entre manter o ressentimento ou abrir espaço para o perdão. A narrativa mostra que crescer também significa encarar feridas do passado e dar uma nova chance às pessoas. Com a ajuda de novos amigos e de Noah, um jovem carismático que cruza seu caminho, a nossa protagonista descobre que a fé pode mudar perspectivas. A história reforça que esperança e amor de Deus sustentam decisões difíceis e fortalecem laços familiares. A autora trabalha temas como segundas chances, reconciliação, propósito e cura emocional em uma linguagem voltada ao público jovem. O Sol Nunca Se Põe está disponível na Amazon e nas principais livrarias do país. Eu fecho as dicas de leitura com uma romantasia que mistura vingança e um sistema mágico construído em torno de cristais, num universo inspirado no Brasil Imperial. Tem livro que já conquista pela ambientação, e Coração de Cristal Partido, da escritora Ariane Castelo, faz exatamente isso. A autora cria um universo inspirado no Brasil Imperial, cheio de intrigas políticas, disputas de poder e magia, baseada em cristais concedidos por divindades. É aquele tipo de romantasia que mistura fantasia sombria, tensão romântica e personagens moralmente complicados, e tudo funciona muito, mas muito bem. A trama acompanha Raika, uma jovem marcada por uma habilidade considerada vergonhosa pela própria família, e Luca Luncentes, um nobre cruel e ambicioso que chega ao Império de Diamantíria escondendo seus verdadeiros planos. Os dois se aproximam por interesse, desconfiança e também necessidade. Só que nesse jogo ninguém parece totalmente inocente. É isso que deixa a leitura ainda mais interessante. O livro alterna os pontos de vista dos protagonistas, o que ajuda a mergulhar nas contradições de cada um. Aos poucos a gente entende que naquele mundo brilhante e sofisticado, as rachaduras são profundas. A relação entre Luca e Raika também aposta numa fórmula que os leitores adoram, o famoso Enemies to Lovers, com diálogos tensos, alianças perigosas e muita provocação. Outro detalhe curioso é a experiência expandida criada pela autora. O livro traz um QR Code que leva o leitor para uma plataforma interativa com informações extras sobre personagens, política e mitologia do universo de Diamantíria. Um bônus interessante para quem gosta de mergulhar de vez nos mundos fantásticos. Depois do sucesso de O Abismo de Celina, Ariane mostra mais uma vez porque virou fenômeno entre os jovens leitores brasileiros de fantasia. Coração de Cristal Partido é uma leitura para quem gosta de romances intensos, reviravoltas e personagens que caminham o tempo todo entre a ambição e a ruína. Publicado pelo selo Alt da editora Rocco, Coração de Cristal Partido, de Ariane Castelo, tem 448 páginas e está disponível tanto na versão impressa quanto na digital, nas livrarias, portais da internet e no site da editora, rocco.com.br. E chegou a hora do Entre Linhas.
Entre Linhas. Poesia em voz alta.
Hermes Coelho, mais um Entre Linhas. Qual é o destaque?
Trago uma grande conhecida sua, Anderson, a poeta Marluce Ribeiro, que fazia o quadro de poesia aqui no Autores e Livros.
Exatamente, Marluce, que é uma grande conhecedora do universo da poesia e uma poeta de mão cheia.
É uma grande poeta, era isso que eu ia dizer. O livro dela, O Mar de Luzes, que foi lançado pela Caravana Editorial, ele é um livro que reúne a trajetória de vida dela. São poemas de várias fases da vida da Marluce e ela é uma poeta supimpa, como diriam os antigos.
Eu gosto muito dela, é uma poesia cheia de sensibilidade, são poemas que falam da alma dela de verdade. Então, vamos lá. O que você trouxe aí pra gente começar?
Eu vou com um poema que abre o livro. Se chama Palavra Incompleta. Só a palavra me liberta, me conduz, me põe alerta. Dialoga comigo, é coisa certa. Discute tudo de forma aberta. Permite-se, deságua e rompe. Jamais me cala ou interrompe. É fogo amigo sempre, sem trégua. Me serve de prumo, de régua. Mas é fluida ao mesmo tempo, se amolda, emudece. Não incomoda. É figura pétrea, redigida, rígida, fingida. Dicionariza-se quando proferida e some lesta, se esquecida. Não se aborrece jamais. Apenas sai se for capaz. Ou escapa furtiva para se fazer cativa de um falante ou escritor contumaz. Viva a palavra morta, fincada em alguma árvore ou folha, rota pelo entendimento ou escolha, incompreendida, vã, absorta, muda e burra como uma porta. Quem se importa? A palavra é veneno, é cosmético, é remédio, animal doméstico. Profissão, miragem. Registro profético, bobagem. É a fonte desse meu poema, de grande parte dos problemas, de guerras, duelos, algemas. É meu mote, meu tema e, acima de tudo, meu dilema. Como matá-la? Se calo, para o que crio. Se continuo sem estio, como pontuo? Pois se com ela fluo sem rumo, me torno cansativo e me consumo. Pois o eterno verbo ativo e sem senso, construído enquanto penso, equivale ao incenso que polui se não perfuma. Provoca alergia, bruma, obnubila os sentidos. Ah, a palavra vicia, alicia. Traga para si os pervertidos, os adictos. Por isso me calo, convicto de ser alguém incompleto, por amar algo intangível que escorre do intelecto. E mesmo quando inteligível, pode assumir formas variadas. As palavras fogem encantadas e se escondem de nós, silentes. São o inferno da gente e nossa testemunha onipresente. Quisera viver sem ela, simplesmente, nem pensar, nem falar, nem escrever. Ser oco, vazio, inócuo, dormente. Ir e vir e viver, sem deixar rastros. Mas a palavra é um emplastro, que gruda, que alivia, que marca. E eu sou mero hospedeiro dessa praga que, mesmo parca, consome o meu ser por inteiro e traduz bem minha natureza concreta. Sou humano, finito e poeta.
Muito, muito, muito bom. A gente percebe na poesia dela, nesse longo poema aí, primeiro, o paralelo com o título, Mar. Os versos vêm como ondas. Ela domina a técnica, né? Tanto da estrutura do verso quanto das rimas. Então a gente sente que a gente está com ondas que vêm, cada verso traz alguma coisa. E ao mesmo tempo, no conteúdo, ela começa com simplicidade, mas vai alcançando uma profundidade de pensamento, de sentimentos, que também no mesmo ritmo das ondas.
Esse poema que abre o livro, ele é a profissão de fé da Marlúcia. Ela não consegue viver sem a palavra. A palavra é a marca dela, a marca da mulher, da poeta, da escritora Marluce. E essa figura que você fala do mar, dessas ondas que vêm e vão, é bem isso. A poesia da Marluce é uma poesia que eu digo molhada. É uma poesia que ela é fluida. Ela vai tomando conta da gente quando a gente vê a gente está imerso nesse mar de luzes. Eu gosto muito, muito do estilo dela.
Dá tempo de mais um poema?
Dá, um mais curtinho. Um soneto que ela fez na adolescência. Premiado, por sinal. Isso se chama Duelo de Amor. Sigo sustentando meu triste fardo, que é suster o teu peso, que me pesa. E disso tudo, comovida guardo a dádiva mor, que é ser tua presa. Quando o bruto do teu corpo, teu dardo vem e transpassa minha carne acesa, sinto que em convulsivo prazer me ardo, e dessa luta não me livro ilesa. Minha mão descai, meu olhar embaça, e quem sabe até minha fronte se erga à medida que a luta me rechaça. És tu, então, que findas, dando-me em taça, o veneno cruel de tua verga, que me possui, como que me abraça.
Isso escrito na adolescência, né?
Exatamente, descrevendo um encontro de amor, né, entre um homem e uma mulher. É muito bonito, esse é um soneto, ela fez seguindo uma linha mais de poesia tradicional e é muito, muito, muito bonito.
Muito bem então, Hermes. A gente tem aí Mar de Luzes, de Marluce Ribeiro, da editora...
Caravana. Recomendo demais, só colocar no Google, você encontra para comprar online. Recomendo, excelente poeta.
Obrigado pela dica e até a próxima.
Até semana que vem, Anderson. Um abraço.
E com a participação do Hermes Coelho, o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua companhia. O programa de hoje contou com produção e apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.